DW Noticiário.
Boa noite, começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Madalena Sampaio estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Em Angola, o presidente José Eduardo dos Santos defendeu hoje um acompanhamento redobrado da evolução da execução do Orçamento de Estado para 2015 face à baixa do preço do petróleo. O líder do MPLA discursava na abertura do 5º Congresso Extraordinário do Partido no Poder, que decorre até sábado em Luanda. Segundo José Eduardo dos Santos, o objetivo é salvaguardar a estabilidade monetária e financeira e evitar o seu impacto negativo na vida das famílias. Angola, que deve acolher na próxima semana uma reunião para preparar um encontro entre o Governo da República Democrática do Congo e os rebeldes do M23. A informação foi avançada à Agência de Notícias Lusa pelo Ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicoti. O encontro está previsto para segunda-feira, devendo juntar em Luanda o Secretariado Executivo dos Grandes Lagos, o Representante Especial das Nações Unidas e o Governo da República Democrática do Congo. O presidente moçambicano Armando Guebuza foi hoje recebido no Vaticano pelo Papa Francisco. A luta contra a pobreza e as desigualdades sociais foram os temas que dominaram o encontro. Na audiência privada, os dois líderes abordaram ainda a questão do desarmamento. Na quarta-feira, Guebuza considerou que um governo de gestão, exigido pelo principal partido da oposição, seria anarquia, seria também ignorar os resultados das eleições de 15 de outubro, declarou o chefe de Estado durante um encontro com a comunidade moçambicana em Itália, onde se encontra em visita oficial. Entretanto, em Moçambique, o líder do segundo maior partido com assento no Parlamento passa a ter um estatuto especial. A proposta foi aprovada esta quinta-feira em definitivo pelo Parlamento e preconiza que o líder do principal partido da oposição tenha uma residência oficial, um gabinete de trabalho, veículo isento de impostos, segurança pessoal e passaporte diplomático, entre outros direitos. A Guiné-Bissau reabre na próxima terça-feira a fronteira terrestre com a Guiné-Conakry. O anúncio foi feito pelo porta-voz do governo guineense, Bassirou Dja, no final de uma reunião do Conselho de Ministros com alguns parceiros internacionais do país. A fronteira foi fechada em agosto para evitar o alastramento do ébola, que já causou várias vítimas mortais na Guiné-Conakry. Segundo o governo, serão reforçadas medidas de vigilância e também será solicitado o maior envolvimento das populações das zonas fronteiriças como forma de manter o estado de alerta. Em Cabo Verde, o presidente Jorge Carlos Fonseca mostrou-se hoje impressionado com a dimensão dos danos provocados pela lava na Ilha do Fogo. O chefe de Estado visitou Portela, a localidade mais afetada. A lava já destruiu a metade norte da povoação e também uma vasta área de terrenos agrícolas. Segundo o chefe de Estado cabo-verdiano, existe já uma proposta para realojar os habitantes das aldeias afetadas que deverá ser discutida em breve. No Zimbábue, o veterano Rogério Gumbo, antigo porta-voz do ZANU-PF, foi expulso pelo Comitê Central do Partido, que ocupa o poder naquele país há 34 anos. A notícia surge em pleno congresso do partido, considerado crucial para o futuro do país. O ZANU-PF atravessa uma crise interna fomentada pelo desejo da primeira-dama, Grace Mugabe, em suceder ao marido, Robert Mugabe. Durante o congresso, o processo de sucessão do presidente Mugabe, de 90 anos, promete intensificar-se com a luta pelas posições mais determinantes no Politburo do partido no poder. Na Síria, pelo menos 26 pessoas morreram na noite passada num atentado e em confrontos entre as forças do regime e combatentes do Estado Islâmico em Deir al-Zur, uma província no Nordeste quase totalmente controlada pelo Estado Islâmico. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, 19 das vítimas eram efetivos governamentais que perderam a vida no atentado e nos confrontos que ocorreram depois nas imediações do aeroporto militar daquela povoação. Na Chechênia, no norte do Cáucaso, pelo menos 19 pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas em Grozny durante a madrugada. As baixas registaram-se durante um ataque contra o edifício que alberga a Casa da Imprensa, na capital da região chechena. O atentado foi reivindicado pelo grupo rebelde islâmico Emirado do Cáucaso. Em Moscovo, o Ministério do Interior russo indicou que está em curso uma operação em Grozny, sem, no entanto, avançar mais detalhes. Kiev anunciou hoje o fim dos combates no leste da Ucrânia a partir da próxima terça-feira, 9 de dezembro, uma informação que foi já confirmada pelos separatistas pró-russos que controlam aquela região. Se as condições forem respeitadas, a retirada das armas pesadas da linha da frente vai começar a 10 de dezembro, disse uma fonte do gabinete presidencial à agência francesa AFP. Os Estados Unidos e vários países da OCDE, Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, criticaram a política da Rússia em relação à Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, disse que não se pode tolerar a desestabilização da Ucrânia. Os governantes apelaram ainda a todas as partes envolvidas no conflito a aplicarem o acordo de cessar-fogo assinado em Minsk a 5 de setembro último. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Nádia Sufo.
DW. Jornal da Noite.
Na Itália, o presidente Moçambique reúne-se com gestores de petrolíferas e no Vaticano encontra-se com o Papa. A lista de regalias para Afonso Lhacama, como líder da oposição, foi hoje aprovada pelo Parlamento. A utilização de redes mosquiteiras como redes de pesca dificulta o combate à malária no norte de Moçambique. Estes são os destaques do Jornal da Noite, nesta quinta-feira, 4 de dezembro de 2014. O presidente de Moçambique, Armando Emílio Guebuza, está na Itália desde terça-feira, onde manteve uma série de encontros. Armando Guebuza esteve com o primeiro-ministro e com o presidente do país e, no final da manhã desta quinta-feira, foi recebido pelo Papa Francisco no Vaticano. Rafael Blincanta conversou com o presidente antes do seu encontro com o diretor-geral da FAO.
Guebuza deixará a cadeira de presidente de Moçambique após 10 anos à frente do país, contudo a data da passagem do comando ao presidente eleito Filipe Nyusi ainda não foi definida. É preciso respeitar os prazos, disse o presidente, contudo a saída de cena de Guebuza não será completa.
Presidente, o senhor está terminando o mandato, o senhor depois disso, o que vai fazer dentro da presidência da Frelimo? O senhor continua tendo influência no governo?
Eu sou o quadro da Frelimo. Todos os quadros têm influência sobre o partido.
O senhor continuará, então, a...
Por que eu vou resistir? Por que todos os outros podem ter, menos eu?
O presidente ainda falou sobre as contestações em Moçambique sobre os investimentos internacionais na área dos recursos naturais.
Diz-se que há muita controvérsia, obviamente. É uma nova coisa que muita gente nunca tinha visto. Em Moçambique, nós não tínhamos visto ainda uma mina de céu aberto.
Recentemente, o braço moçambicano da Vale, que explora as minas de carvão em Moatize, divulgou um balanço negativo de US$44 milhões. Guebuza, contudo, destacou a presença da brasileira Vale, muito criticada em Moçambique pela falta de políticas para a exploração sustentável do carvão.
A área do carvão tem limitações. E a limitação é que tem que ter em conta a exploração, o transporte, o manuseamento portuário e outras coisas. No princípio, Vale, que é que produz mais carvão, transportava o carvão que podia transportar apenas por beira. Saímos de 2 milhões de toneladas, agora mais ou menos para 6 milhões de toneladas, mas isso é muito pouco comparado com aquilo que Vale pode produzir. E depois abriu-se um outro caminho, uma outra via, que vai até Nacala. Este mês, nós vamos ter o porto de Nacala a receber carvão que vem do Moatize. E Nacala pode manusear mais do que 30 milhões de toneladas. Portanto, vai aumentar a capacidade, mas mesmo assim, continuaremos com o problema de transporte de carvão em Moçambique.
Rafael Belincanta, de Roma, para a DW.
Caro ouvinte, a nossa pergunta de hoje é: qual acha que foi o teor da conversa entre o presidente de Moçambique, Armando Guebuza, e o Papa Francisco? Manda a sua resposta, por favor, para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Moçambique, o líder do segundo maior partido com assento no Parlamento passa a ter pela primeira vez um estatuto especial. O estatuto foi aprovado esta quinta-feira em definitivo pelo Parlamento. Este órgão aprovou igualmente em definitivo, com voto a favor do partido no poder, a Frelimo, e o voto contra da oposição, o reexame de duas leis que fixam novas regalias para os deputados e para o chefe de Estado durante e depois do exercício terminado. Os pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O líder do segundo maior partido com assento no Parlamento vai gozar de honras e precedência no protocolo de Estado, terá um salário, residência oficial, gabinete de trabalho, segurança pessoal, passaporte diplomático, entre outros direitos. Estes direitos estão orçados em cerca de 1 milhão e 800 mil euros. Caso os resultados das recentes eleições sejam validadas pelo Conselho Constitucional, Afonso de Lhacama será o primeiro beneficiário do Estatuto, uma vez que o seu partido, Arnamo, ficou em segundo lugar nas legislativas, de acordo com a Comissão Nacional de Eleições. A reação de Lhacama.
É a lei que demorou. Em qualquer país com multipartidarismo, há pessoas que ficam em segundo lugar. Sempre goza desse estatuto.
O analista Tomás Vieira Mário defende-se que este estatuto especial era necessário porque...
Para conhecer que ele, não sendo presidente da República, tem um eleitorado significativo. Isto é muito importante como elemento de paz e também de estabilização do país.
Lhacama considera que as recentes eleições foram fraudulentas e tem apelado à criação de um governo de unidade nacional, exigência rejeitada pelo presidente Armando Guebuza.
Negociar o quê? Por que é que fizemos as eleições? Era para resolver o facto de nós, moçambicanos, como gente normal, termos opiniões diferentes sobre as coisas.
O Parlamento aprovou ainda, em definitivo, o reexame da Lei de Revisão do Estatuto do Deputado e outra sobre os direitos e deveres do chefe de Estado em exercício e terminado o mandato. As duas leis tinham sido devolvidas pelo Presidente para o Parlamento reexaminá-las, tendo em conta o difícil cumprimento em termos financeiros e orçamentais. O comentário do diretor do Instituto de Estudos Sociais e Económicos, António Francisco, sobre a dimensão destas regalias, que causou indignação na sociedade civil.
Isto reflete exatamente a opção do governo por proteção seletiva e discriminatória. Os deputados que têm poder político criam as suas próprias regalias. É uma ofensa, principalmente pela dimensão das regalias.
Entre outras regalias, o abrigo do novo estatuto do deputado, este passa a ter um subsídio de reintegração equivalente a 75% do salário por cada ano de mandato cumprido. Se tiver dois mandatos, tem direito a uma pensão equivalente a 100% do seu salário quando atingir a idade de reforma. A nova lei para os ex-chefes de Estado teria um impacto de 1 milhão e 200 mil euros para dois antigos chefes de Estado. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Dificuldades financeiras no seio dos pescadores e hábitos culturais são apontados pelas comunidades como sendo as principais causas que ditam o desvio das redes mosquiteiras destinadas à prevenção e combate da malária em certas regiões de Cabo Delgado, província do norte de Moçambique. A partir da cidade de Pemba, Eleutério Silvestre desenvolve o assunto.
Em algumas comunidades, as redes mosquiteiras desviadas, na maioria dos casos, são destinadas à prática da pesca, proteção de celeiros e plantas em crescimento. Perante este fenômeno, acredita-se que a população fica vulnerável à malária, doença transmitida por mosquitos. Numa observação do pescador Tajir Momadi, as dificuldades financeiras que enfrentam os pescadores contribuem sobremaneira na procura das redes mosquiteiras para a prática da pesca, visto que a sua aquisição é gratuita.
Vou apoiar uma pescadora, ambangue crime.
Perante uma crise moral e agravado com problemas financeiros, o pescador desvia sua atenção. Ao invés de cuidar da saúde, ele prioriza a atividade pesqueira para garantir o sustento. O cidadão Rehan Yusuf defende a sanção de todos envolvidos no desvio das redes mosquiteiras para outros fins. O governo devia tomar medidas punitivas a todos que desviam as redes mosquiteiras para fins ilícitos. Relatos de líderes comunitários apontam hábito cultural como sendo o principal motivo do desvio das redes que se verifica em algumas regiões de Cabo Delgado. O médico-chefe Hidayati Kassim alertou que constitui um atentado à saúde pública ao desviar as redes mosquiteiras destinadas à prevenção e combate à malária.
E nós verificamos o uso indiscriminado da rede mosquiteira para a pesca, para o celeiro e para outras atividades. Queríamos desencorajar este tipo de situação.
Devido à gravidade da situação, Hidayati Kassim disse que o setor de saúde, através de agentes elementares polivalentes e de líderes comunitários, está a consciencializar as comunidades como forma de combater o mal.
Estamos também a envolver os líderes comunitários, os praticantes de medicina tradicional, para desencorajarem este hábito de alguns grupos populacionais de usarem a rede mosquiteira para outros fins.
Os dados oficiais da saúde indicam aumento de casos de malária nas unidades sanitárias, ao registrar em 2014 340 mil casos contra 380 mil casos de 2013. As mortes de malária nos hospitais reduziram de 267 de 2013 para 160 em 2014.
DW de Pemba, Eleutério Silvestre.
DW Espaço do Ouvinte.
E o presidente de Moçambique, Armando Guebuza, está na Itália desde terça-feira, onde manteve uma série de encontros. Guebuza esteve com o primeiro-ministro e com o presidente do país e também esteve com alguns gestores de petrolíferas neste país. E no final da manhã desta quinta-feira foi recebido pelo Papa Francisco no Vaticano. Este é o nosso tema do dia e a pergunta de hoje é: qual acha que foi o teor da conversa entre Guebuza e o Papa Francisco? A Madalena Sampaio, como sempre, continua aqui no estúdio e tem muitas respostas dos ouvintes e dos internautas, não é, Madalena?
É verdade. Eu começo pela resposta de Ricardo Machado. Ele acha que não houve conversa nenhuma, ele só foi confessar os seus pecados. Ismael Alice me diz que não sou católico, portanto não tenho o Papa como um homem super santo, e se for a julgar pelo que vejo cá em Angola, onde os grandes líderes católicos são corruptos, o encontro de Guebuza com o Papa não vai resultar em nenhum benefício para Moçambique. Rustino Adriano Mandelate crê que ele só foi fazer turismo, uma vez que está no fim do mandato. Ele sabe bem que vai sentir saudades das viagens presidenciais, portanto nada de especial nesta viagem, é a opinião deste ouvinte. Lopes Uo escreve o seguinte: para mim, a viagem não tem nada a ver com o bem-estar do povo, mas sim com negócios pessoais de Armando Guebuza. Xavier Xavier concorda, diz que são negócios e mais nada. Arsénio Somé, como é, escreve: Armando Guebuza está lá para acertar negócios pessoais e mentir, dizendo que quer combater a pobreza absoluta em Moçambique. Kimbi Sahara Kate também diz que Guebuza não engana ninguém, só está lá para se reunir com os seus homólogos corruptos. Fernando Domingos Tembe acha que o teor da conversa foi a estratégia de erradicar a pobreza extrema e a fome e a melhoria das condições sanitárias em Moçambique e no mundo. Rodwell José Dinala acha que Armando Guebuza foi apenas pedir orientações ao seu superior e mais nada. José Quiabolo acredita que o teor da conversa foi o estado atual de Moçambique. O país ainda registra problemas de várias ordens e o líder da Igreja é bastante crítico em relação a estes problemas, considerando de base que muitos estados africanos têm dificuldades em resolver e, por isso, este foi um encontro proveitoso entre os dois líderes. Edi Marshall Sochangana escreve o seguinte: Guebuza foi apenas lá para testar a humildade do Santo Papa, porque ele logo vai voltar ao país e acender mais uma vez o país e colocar os moçambicanos a arderem como se de capim se tratasse. Leopoldo Cedar Domingues escreve o seguinte: para dizer a verdade, acho que todos os líderes da Igreja Católica deviam ser iguais ao Papa Francisco, em vez de ficarem a roubar o povo, e isso acontece em todo o mundo. E Chica Venga diz que Guebuza é da sua igreja, mas ele nunca ouviu lá, Nádia. E temos também outros comentários, por exemplo, sobre o estatuto do líder da oposição. Recebemos uma SMS de João Manuel de Sofala, Moçambique. Ele acha que este estatuto do líder da oposição só serve para acalmar Afonso de Lacama e distraí-lo da nobre missão que lhe foi incumbida pelo povo moçambicano de destronar o regime despótico da Frelimo, o partido no poder em Moçambique. Johnny Ventura Belive escreve também que, tal como afirmou o líder da bancada parlamentar do MDM, como é que fica o povo? Que regime especial terá o povo moçambicano? O presidente e o seu opositor mais direto têm um protocolo e segurança. E o povo? E insegurança nos bairros? Quem vai tratar disso? Será que vão ser as regalias dadas ao presidente da oposição? São questionamentos que ficam aqui dos nossos ouvintes. Recebemos também uma mensagem de Sana Mabates, da Guiné-Bissau, que diz que é importante que o Banco Mundial continue a ajudar a Guiné-Bissau na luta contra a pobreza. Nádia, são algumas das mensagens que nos chegaram esta noite.
Bebe água que estás com muita ser de certeza.
Vou precisar.
Muito obrigada aos ouvintes e internautas pela participação.
DW, quinta-feira.
Já na reta final, lembramos os temas que marcaram a emissão de hoje. Na Itália, o presidente de Moçambique reúne-se com gestores de petrolíferas e no Vaticano encontra-se com o Papa Francisco. Lista de regalias para Afonso Lhacama, como líder da oposição em Moçambique, foi hoje aprovada pelo Parlamento. Utilização de redes mosquiteiras como redes de pesca dificulta o combate à malária no norte de Moçambique. Em Angola, o presidente José Eduardo Santos defendeu hoje um acompanhamento redobrado da evolução da execução do Orçamento de Estado para o próximo ano face à baixa do preço do petróleo. Angola, que deve acolher na próxima semana uma reunião para preparar o encontro entre o governo da República Democrática do Congo e os rebeldes do M23. está completa a informação por hora. Tenha uma boa noite. Nós voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe bem.